espadas.
Vamos lá, meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos reler o texto do Evangelho e depois vamos fazer o nosso comentário. Aprendeste dois antigos que foi dito: não cometerás adultério. Eu te digo que quem quer que olhe para uma mulher cobiçando já cometeu adultério em seu coração. Se o teu olho direito te for motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti. Porquanto melhor te é que pereça um dos membros do teu corpo do que ser todo este lançado na gehenna. Se a tua mão direita te for motivo de escândalo, corta e atirai-a longe de ti. Porquanto melhor te é que pereça um dos membros do teu corpo do que ir todo este para a gehenna. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o adultério. E todo o tema vai ser com relação a esse. Inclusive, vocês poderiam dizer assim: ah, mas quando ele está falando aí do olho direito e da mão direita, mas ele está falando como exemplo no caso do adultério. O texto começa assim: ouviste que foi dito dos antigos, não cometerás adultério. Isso, o que, que é esses antigos? Os antigos é o Antigo Testamento, é a lei, é a Torá. A Torá é a lei de Moisés. Está lá no livro do Levítico, no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 14, que é o segundo livro da Bíblia. E no livro do Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, todos os dois de Moisés, no Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 18: não cometerás adultério. Isso é o sétimo mandamento. Quando a gente fala dos dez mandamentos da lei de Deus, esse é o sétimo: não cometer adultério. E Jesus então faz essa ponte: ouviste que foi dito dos antigos, não cometer adultério. E é o sétimo mandamento, está no livro do Êxodo, está no livro Deuteronômio. Olha que agora ele vai fazer uma ponte para o Novo Testamento. No Antigo Testamento está não cometer adultério. Agora vamos para o Novo Testamento, ou melhor, para Jesus. Tanto que ele começa assim: ouviste o que foi dito, como se tivesse dito: eu, porém, vos digo. O Antigo Testamento fala: não cometer adultério. Eu falo. Eu, Novo Testamento, falo. E aí o que é que eu falo? Dizer: se eu te digo que quem quer que olhe para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério em seu coração. Então o Antigo Testamento, ele proíbe o adultério. Sétimo mandamento. Jesus acrescenta, sem negar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala do adultério e eles interpretam ao pé da letra no sentido físico. Houve um ato, houve o ato físico do adultério. Jesus aprofunda, sem negar o ato físico, ele fala de um movimento do desejo. Ele diz: quem olhar para uma mulher cobiçando, quem fizer isso, dizer, já cometeu adultério em seu coração. Então, para Jesus, o olhar para uma mulher já é causa de adultério. E ele diz mais: no coração. Então, nós temos muita coisa aqui, por enquanto, para trabalhar. Jesus fala que quem olhar para uma mulher cobiçando-a, essa palavra cobiçando-a, aí é, no original é desejo. Ou melhor, quem fizer um movimento com os olhos de desejo por uma mulher já cometeu adultério com ela. Então veja que nós não estamos falando de um simples olhar. Não é o olhar pela mulher. Jesus não diz, quem olhar para uma mulher já cometeu adultério com ela. Não é isso. Porque senão, agora, nesse momento, eu estava cometendo adultério, porque eu estou olhando com só de mulheres. Está certo? E quem olhar cobiçando-a, e a palavra cobiçando é desejo. Aí, quem olhar, então, com desejo, já cometeu adultério. Aí você fala assim, bom, mas o adultério, mas ele fez sexo. Esse é o físico. E esse é o que aceitava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não proibia de você olhar para um desejo para uma mulher. Você pode olhar para um desejo para uma mulher? Pode, no Antigo Testamento. Você era condenado se você olhou com desejo para uma mulher? Não. Só se fizesse o ato. Jesus diz que há algo maior que o ato. É o desejo. O desejo, o movimento de desejo, já causa adultério. E como não é físico, diz ele, é no coração. Porque o coração é a sede do espírito. Aí não está falando do coração físico. Não é que no nosso coração vai acontecer algo. Apesar de que quando você olha para uma mulher, com esse desejo, com esse impulso sexual, né? E aí nesse exato, com esse eros, com esse desejo, com esse erotismo, nesse exato momento o coração também vai pulsar de forma diferente. Mas aí nós vamos já aprofundar mais isso. Eu queria dar uma parada aqui. Vocês poderiam dizer assim, mas que tema mais cafona é esse, né? Eu prometo a vocês que não é. E que não tem nada do que a gente está pensando. Por enquanto. Tá certo? Por enquanto vamos ficar assim. Vamos fazer uma análise ao pé da letra do texto. Vamos fazer alguns comentários e depois nós vamos aprofundar. Quem olhar para uma mulher com um movimento de desejo, cometeu um adultério no coração. Porque o coração é a sede do espírito. Tem uma frase de Jesus que diz, por que pensais mal em vossos corações? Ué, o coração não pensa, não é o cérebro que pensa. Jesus bota a raiz do pensar no coração. Porque o cérebro é para fazer o raciocínio. Raciocínio é algo analítico. O pensamento, a raiz dele, está antes da razão. A raiz do pensamento, da razão, que é o pensamento, não é no cérebro, não é um processo de análise. É um processo rudimentar, profundo. É sentimento. Pensamento é sentimento. E a raiz é no coração. Por que não é o coração físico que está se falando? Nós estamos falando, antes de tudo, de algo que fica localizado no coração. Repare que quando você ama alguém, você diz assim, eu te amo, bota a mão no coração. Se fosse a raiz do pensar ou do amar na cabeça, quando você dizia que amava alguém, você botava a mão na cabeça, eu te amo. Você está na minha cabeça, você não fala isso, você fala que está no meu coração. Está isso? Eu falo, você está no meu coração. Não bota a mão na cabeça, bota a mão no coração. Uma outra coisa interessante, que quando a gente quer falar eu, a gente não fala eu, para que o tema já é muito mais profundo que a gente possa imaginar. Quando a gente fala eu, você não bota a mão na cabeça. Eu juro, ele bota a mão na cabeça, você bota a mão no coração. A ideia do eu, ou do espírito, do centro de consciência, da origem do pensamento, que é você, que é o que somos em essência e em espírito. A gente fala no coração, não bota na cabeça. Agora, o coração fica no lado esquerdo ou no lado direito? Fica mais para o lado esquerdo, não é isso? Mas repare que quando a gente fala eu, nós não botamos a mão no lado esquerdo. E quando a gente diz que ama alguém, não bota no lado esquerdo. Por exemplo, ninguém diz para uma pessoa, eu te amo, e bota a mão assim do lado, bem esquerdo do coração. Bota bem no centro. Porque no fundo, ninguém está falando aí também necessariamente coração físico. Está se falando de coração espiritual, ou melhor, coração, aí no caso de centro espiritual. E o centro espiritual do sentimento, o centro espiritual do espírito, fica nessa posição. naquilo que nós, que é a posição central da coluna, da coluna vertebral, que é ali naquela posição que está o chakra cardíaco. E é ali que fica ligado o espírito. Evidentemente que o espírito, ele não, vamos confundir espírito com perispírito ou com corpo espiritual. Nós estamos falando do espírito como centro de consciência. Esse centro de consciência, o espírito, ele não tem local, ele é espírito. Espírito não está preso a espaço e a tempo. Mas para nós, o centro pulsátil, o centro de referência, de ligação, é nesse local que a gente coloca a mão, que a gente costuma chamar de coração, mas que fica numa posição até mais central do que o coração, que fica um pouco mais à direita, à esquerda. Tá certo? Então, por isso que Jesus fala, por que pensais mal em vossos corações? Ou melhor, por que sois um espírito negativo, que pensa coisa errada? Daí, em outra passagem, Jesus diz assim, o que surge o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, ou melhor, sai do coração. Porque sai desse sentimento da raiz profunda. Então, não estamos falando do raciocínio, que é sério. Nós estamos falando do centro espiritual. Jesus está falando, então, olhe como a coisa já é diferente. Esse desejar e esse movimento do olhar, do desejo, tem a sede no espírito. Não é uma coisa superficial, não é uma olhadinha. Nós estamos falando de algo que vai no profundo, na raiz. Vamos pegar uma outra passagem do Evangelho e nós vamos entender. Tem uma passagem que Jesus diz assim: quem falar contra os filhos dos homens, esses serão relevados. Isso será relevado. Mas quem falar contra o Espírito de Deus, isso não será relevado, nem nesse século, nem no futuro. Vai levar muitas vidas, muitos séculos para a pessoa pagar. Então veja bem, quem falar contra os filhos dos homens, eu faço uma fofoca de você para ele, etc. Ou então eu falo uma coisa qualquer, eu chego, ah, eu não vou com a cara daquela pessoa, olha aquela pessoa ali como é que ela é leprosa, uma coisa dessa assim. É daqui do mundo. Isso é relevado, isso é coisa pequenininha, isso é do dia a dia, do nosso nível. Mas quem falar contra o Espírito de Deus, conscientemente, tentando tirar Deus das pessoas e desorientar as pessoas de Deus, repare que agora eu já estou falando, não é de um errinho qualquer da pessoa que é ignorante, que fala uma coisa errada de religião, mas aquilo que eu estou arquitetando para tirar Deus da consciência do caminho das pessoas, ou tirar as pessoas do caminho da evolução, do caminho de Deus, isso não será perdoado nem nesse século, nem no vidouro. Não é coisa que se resolve em 200 anos. Leva-se muito mais tempo, porque é um erro gravíssimo. Quando você arquiteta coisas divinas e tira as pessoas do caminho divino para levá-las para o precipício, para o caminho errado. Tirá-las do caminho da evolução. Agora, voltando para o tema do adultério, se você der olhadinhas, e aqui no nosso campo humano, isso não é como diz o Evangelho. Quem falar que encontrou o outro, isso é relevante. Isso passa. Olhadinha, passa. Olhadinhas sexuais, passa. Mas quando a coisa é lá na raiz mesmo do coração, lá na raiz do espírito, no sentimento, que cria um movimento do desejo, aí é grave. Porque o movimento do desejo é o movimento do corpo astral. O corpo astral é o corpo do desejo, o corpo das emoções. Eu estou mexendo com emoções profundas. E a emoção está, antes de tudo, no plexo solar. E o plexo solar, quando fica alterado, e quando você está abalado emocionalmente no plexo solar, nós sabemos o que acontece. Por exemplo, quando uma pessoa leva um grande susto, o plexo solar, que comanda o chakra cardíaco, perdão, o chakra gástrico do aparelho digestivo, nós sabemos que a pessoa, quando leva um susto, ela pode até urinar, ela pode até defecar. ela pode ter situações graves de dores no estômago, úlcera, não é? A emoção descontrolada. Então nós estamos falando é esse corpo do desejo. O corpo do desejo é o corpo astral, que é o perispírito mais denso. O perispírito igual ao André Luiz. Existem os mais elevados. Tanto que André Luiz deixou um corpo denso, o corpo astral, com o corpo do desejo, com o corpo da emoção, dormindo na cama de meditação, que se desdobrou. Ele se desdobra e vai num corpo mais elevado do corpo mental visitar a mãe dele. Um corpo muito mais carefeito, um local muito mais belo, com muito mais vibração, muito mais colorido. O corpo astral, que é o corpo comum do desencarnado, que é o corpo normalmente comum quando a gente desdobra, que é o corpo das novas emoções, e como nós estamos emotivos. É ali nessa sede perispiritual do corpo das emoções você vai movimentar. Então é algo que movimenta o seu perispírito, movimenta as suas emoções astrais. Ele não está falando numa simples olhadela, entendeu? Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração, ter um olhar esse movimento do desejo, que vai mexer com as suas emoções, vai mexer com, vai fazer um movimento astral. Olha só, que você chega, inclusive, a sentir a sensação. Tem um olhar. Tem aquele olhar em que você, de tal forma, quase que rouba a energia do outro, quase que há um sexo, só fruto desse movimento de desejo. Podemos dizer que você, inclusive, tem a sensação. Tem gente que dá uma olhada, mas de forma assim, com tanto desejo, que acaba tendo algumas reações deseja, ela se sente excitada, tem taquicardia, movimento o corpo todo, só olhar, sente um calor, né?
De vez em quando a gente vê, muito vezes, o cara deve ficar, vê aquele homem bonito, a lá Jordana, ou uma ou vê uma dessas moças, daí a pessoa olha e fica, e dá calor, né? Dá calor, repare bem, movimenta as tuas emoções, movimenta o corpo, acaba chegando às sensações, pode inclusive chegar na sensação, tanto no homem quanto na mulher, da sensação direta do sexo, pode chegar inclusive às vezes no orgasmo, pode se sentir excitado a tal ponto, inclusive o homem pode se sentir a tal ponto de se sentir excitado, de se sentir em ereção, ou em estado de ereção. Então nós estamos falando de um movimento que praticamente, mesmo se o outro não participou, mesmo se o parceiro não participou naquela olhada, é isso? É, não participou, é como se tivesse feito um roubo energético. É como se tivesse havido quase uma copa, um ato, só pela força do desejo. E nós sabemos o quanto essa força do desejo, ela é maior do que o ato em si. Às vezes o olhar, a percepção e a imaginação passa às vezes a ser muito mais forte do que o próprio ato. Tanto que nós sabemos de tantos casos de manias sexuais, né, que a pessoa às vezes sente muito mais prazer em olhar do que em próprio fazer o sexo. E às vezes sente mais prazer pela imaginação e ficar pensando em alguém e aí fazer masturbação do que o próprio ato. E se perguntar o que ela prefere, ela às vezes prefere esse. Ou sente às vezes mais prazer nesse. Então nós estamos falando de um movimento de raiz que mexe com o corpo astral, que mexe com o desejo. Nós estamos falando de algo comum. Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração é que a mulher aqui é casada. O texto aqui é olhar para uma mulher. Se fosse assim, não poderia ter amor. Porque ninguém olha para uma mulher quando quer namorar, lá na juventude, fala assim, nossa, estou olhando para ela porque eu quero me casar com ela, quero constituir filhos, e nós vamos fazer uma família lindíssima, inclusive com muito trabalho social, muita caridade, muito serviço para Jesus. Ninguém faz assim, né? Todo mundo olha para o jovem, o jovem olha para a moça olha para o jovem, e a intenção é de olhar de desejo, é movimento de desejo. Inclusive sente uma atração tal que quer a pessoa. Que é até o ponto que começa a namorar. E nós sabemos, inclusive, que como esse namoro é um movimento de desejo impressionante. É um movimento tal de desejo que quando se está neste nesse apaixonar, de querer estar com alguém, de alguém estar com você, primeiro que você fica numa monoideia, só pensa nisso.
Quem está louco para estar com uma garota
e a garota está louca para estar com um rapaz, não pensa em outra coisa. Tanto que a gente vê ele na empresa, fica meio bobo, na escola fica meio bobo. E aí você fala, inclusive quando a pessoa está com aquela cara, as pessoas quase sempre acertam já pela psicologia humana, porque isso é comum a todo mundo, fala assim, você está apaixonado. Só pode estar apaixonado. Porque essa cara que fica, né? Você fica meio lerdo, fica fascinado, é uma monoideia. E só pensa nisso. É uma força tal. Aquela atração. Quando você está afim de alguém e alguém está afim de você, repare que isso é todo um movimento que é mais do que com o corpo. É inexplicável. E por que que você... Porque se fosse só com o corpo, se fosse só com o corpo, você sentia isso por 20 meninas ao mesmo tempo, ou por 20 rapazes ao mesmo tempo. Mas é aquela. É um laço mesmo. É a nível espiritual. Há um laço. Há um impregnar fluídico do outro em você. Que causa um impulso impressionante. E é algo que a gente não consegue entender nem explicar. É só de sentir. E a gente sente, a gente sabe como é que é. E o que, que é? É um algo delicioso. E nós sabemos o quanto isso é importante. E essa coisa é uma atração fantástica. Primeiro, no namoro, né, você tem o toque. Nós sabemos o quanto o toque é importante, como o toque faz bem. Pela energia, inclusive, que sai do toque. E se o toque não fosse importante, não existia, por exemplo, a análise transacional em psicologia, que fala da terapia do toque. Nós sabemos como a terapia do abraço. Muito bem. Imagina aquelas pessoas que fazem assim, mano. Vamos lá, sabe? Sua beija, etc. O toque, como faz bem, né? Aquela mão nas costas, no ombro, tapinha no pescoço, etc. Então, é um impacto energético. Né? Isso tudo tem no namoro. E é fundamental o abraço. É uma troca de energia. O sussurro, quando se fica falando que namorada, é tudo que tem que eles falam. Eles ficam lá, e riem. Porque é muito pacote de energia. Por que eles não param de rir? Porque um pacote de energia toma uma felicidade astral maravilhosa. Uma troca de energia impressionante. E eles ficam ali. E vocês sabem que aqueles que falam baixinho ali no ouvido, que ninguém entende, um fala baixinho, outro fala baixinho. Aquilo é troca de sopro. E nós sabemos que no sopro é onde que sai o maior pacote energético que sai pelo sopro. É o ectoplasma. Repare que nas fotos de materialização de espírito, a maior quantidade de ectoplasma sai do sopro. Inclusive tem um capítulo sopro no livro dos mensageiros de André Luiz, que ele recomenda, ele é da rede capaz, soprar sobre a pessoa. E agora eu fui no Egito, nós vimos vários tempos lá, o sopro, a técnica do sopro de cura. Nós sabemos o sopro fino, sai geladinho. O sopro aberto, sai quentinho. E essa ideia do sopro gelado, do sopro quente, nós temos... Apanhar energia, tirar energia, trazer energia, energia de prostração, energia de ânimo, mas que ele não recomenda, principalmente para nós no Ocidente, pela quantidade de bobagem que a gente come. Então, por hora, o filtro da mão é muito bom. Por hora, o filtro da mão é muito bom. Porque, como sai o maior pacote de energia que tem, a gente come muita bobagem, fuma, bebe, com muita coisa ruim, dando soco na pessoa, né, vai uma carga maior. Mas se nós tivéssemos esta limpeza astral, nós sabemos quanto isso é bom. Os animais lambem, os animais sopram, a mãe sopra e já sabe se é verdade. Toda vez que o neném machuca, vai, abraça, etc. E no beijo nós temos a saliva. E nós sabemos a força curativa da saliva. Todos os animais, quando nascem, são lambidos. Toda ferida é lambida e a gente mesmo bota na boca. Quando tem um corte, essa coisa. Então nós já sabemos dessa técnica. E no beijo há essa troca, a energia da saliva é poderosíssima. No Evangelho está bem claro, Jesus cuspiu, passou no olho da pessoa e ficou curado. Agora se alguém tiver algum problema, quiser vir aqui, eu vou tomar um cuspo. Repare que nós não podemos fazer isso. Eu me lembro que eu usava leite de contato e às vezes saía leite do lugar. Aqui, quantas vezes fiz isso na Aliança? Na Aliança, aqui no Regeneração, além de sair, caía, que era dura, não tinha jeito, tinha de lavar. Você não tem um soro, botava na boca, lavava. estava lá e pronto, caixa. Então, a gente sabe, aí você fala, é bactéria, isso, olha, tudo tem bactéria. Agora, você é uma reportagem no Globo, que a quantidade de bactéria que tem no umbigo, imagina, mas nós temos uma quantidade enorme de outras bactérias em termos de proteção, não é isso? E como o umbigo é bonito, eles vão aloprando, tudo tem bactéria. Mas, no entanto, nós sabemos, e quanto faz bem, e depois que o sujeito está namorando, está gostando um do outro, só pensa naquilo de querer estar junto uma vez. E só quer estar junto, só pensa estar junto. E depois que ele namora, ela vai para casa e ainda fica no telefone até 10 horas. É voz, é sussurro, é soco, é beijo, é abraço, não faz. Então, repare, quando você faz então, esse movimento de desejo, e que mede toda uma estrutura, é aí que Jesus diz, o ato já aconteceu. Mesmo não tendo o ato. E nós perguntamos, o que é mais forte? O ato imaginativo ou o próprio sexo? Tem sexo que você faz, e como diz o nosso Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinho, é folhinha no revista. Sem graça. Mas tem outros que só pela imaginação, só no olhar, só no pensar, a pessoa tem muito mais energia sexual do que no próprio ato. Tem ato sexual que você faz, faz aquele por obrigação, bom, acabou. Tá certo? Então, é a energia, ele está falando desse movimento do desejo. Agora eu estava lá em Cuiabá, fim de semana, e a Adelaide, a neta do professor Pedro Baldi, contou uma coisa muito interessante. Disse que o professor Pedro Baldi namorava a dona Antonieta, não é namorada. Dona Antonieta era órfã e vivia num convento muito rica. Ela entrou para o casamento, ela trouxe 6 fazendas. Aí o pai do professor Pedro Baldi deu para ele 6 fazendas para unir as duas fortunas e ele entrar em pé de igualdade com a mulher. Aí ficaram com 12 fazendas. Muito rico. E ela, então, era órfã de pai e mãe e vivia num convento. E o professor Pedro Baldi ia lá namorar ela, né? Namorar não, noivo, né? Então, quando ele chegava, era assim. Ele ficava sentado no sofá e ela também. E no meio, duas freiras. Duas freiras. Tá certo? E ele queria encostar nela. Mas as duas freiras juntas não tinha jeito. Ele pegava a chave. Ele entende de chave, né, São Pedro? Aí ele chave, aí pegava a chave, fazia assim, e jogava a chave calotando e deixava a chave cair perto dela. Nisso ela, por gentileza, abaixava para pegar a chave. Ele também corria para pegar a chave. Por isso a mão encostava na dela. Pronto, namorada. Agora vocês imaginem a riqueza de uma energia, de um encostar na mão, de bolar uma coisa dessa. Entenderam? Nós não precisamos falar do ato sexual em si. Nós só estamos dizendo que há essa força do desejo, esse movimentar do desejo, ainda corre uma energia tal que às vezes é maior do que o ato em si. O normal, aquele da vida que já está acostumado, que é quase que por obrigação. Daí a gente tem que ficar atento para que o amor, o casamento, não caia nas mesmices. Ou então aqueles namoros muito longos, aqueles noivados muito longos. A gente passa mais tempo noivado do que casado, né? Fica noivo 10 anos e casa um ano depois. Então, nós temos que ver, é isso. Não é o ar, o movimento, e ali ele não fazia esse movimento, é lógico que ele queria encostar. Agora, eu conversei com a Regina isso quando eu cheguei em casa. Bom, eu cheguei de Cuiabá, eu sentei para conversar com ela. Quais são as novidades? Então, a primeira que eu contei foi essa, desse namoro do professor Pedro Lopes. E na hora que eu estava conversando com ela, eu falei assim, em vez da gente resolver o nosso caso, né? Eu e a Regina, que eu estava fora, vamos se meter na vida dos outros. Mas é interessante, eu contei para ela uma coisa que nós não pensamos aqui, eu acho, na nossa palestra. Se o professor Pedro Baldi chegou a achar louco para encostar na mão da moça, e ela também, ela já entendia esse, porque a coisa se repetiu, tá certo? Ela entendia essa. Ela devia ficar louca a semana toda, esperando ele jogar a chave, tá certo? E aí se ouve isso tudo, eu fico pensando Quem pensava mais em sexo? Eram os dois ou as duas freiras? Você ser papel de polícia de sexo dos outros, de energia sexual dos outros. Aquilo como mulher afeta. E a dona Antonieta já sabia que em breve, daqui um mês, dois meses, três meses, ia resolver a parada. E as freiras não. Entendeu? Aonde que Jesus está falando?
Outra coisa, Jesus está falando para a mulher casada.
Volto a dizer, porque nós olhamos, quando namoramos, quando estamos afim de alguém, dessa forma. Quando você olha para alguém e quer ficar com alguém e acha interessante e quer essa troca de energia, você olha, faz esse movimento do desejo. Todos os namoros são assim. Todos os casos que a gente tem, todos os as paqueras, as mulheres, elas são assim, ué. Por isso que a mulher casada. A mulher casada. E aí quando você tem consciência de que ela é casada. E aí nesse exato momento, ele está falando para a mulher, ele, por que ele não fala para o homem? Porque naquela época não era lei isso para homem. Era para a mulher. A mulher era uma propriedade. Ela custava 500 ciclos de prata. A prata era a moeda do templo. Ela custava. Lá em Israel, havia a poligamia. Você podia ter quantas mulheres você tivesse esses 500 ciclos de prata. Evidentemente, elas não estavam à venda nesse preço. Era um acordo. O mínimo era esse. Todo casamento já partia dessa situação. É o dote. Agora, se ela é casada, antes de ser casada, ela pertencia aos pais. Ao pai. Aos pais, não. Ao pai. Ela pertencia ao pai. Depois, ela é entregue ao marido. Passa agora a ser propriedade do marido. O marido pagou, deu dote. Mínimo, 500 ciclos de prata. Agora, ela é propriedade do marido. Se ela, nas duas situações, tanto com o pai quanto com o marido, ela dá guarida, ou melhor, ela trai, ela faz adultério, nesse exato momento ela está sendo infiel. E o infiel é apedrejado. Nos dois casos. Porque no caso do marido, ela era a propriedade dele. Logo, se ela está sendo infiel, ficando com alguém, ela está traindo a um negócio que pertence. Que não cabe a ela. Ela é a propriedade do marido. Então ela está sendo infiel. Apedrejada. E o homem, se fez adultério com ela, e no Antigo Testamento o problema não é em olhar, é em fazer. Olha só, no Antigo Testamento, olha como Jesus começa. Ouviste o que foi dito. No Antigo Testamento é fazer. Se você faz, você está pegando a propriedade do outro. Por isso que tanto o homem quanto a mulher eram apedrejados. Ela por ter sido infiel, ele por ter sido ladrão. Pegou a propriedade do outro. Os dois eram apedrejados. Tanto que naquela passagem da mulher adúltera, que veio para ser apedrejada, e Jesus diz: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. E foram indo embora. Dos mais, primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Ela estava ali e queria uma apedrejada. Cadê o adúltero? Se ela é adúltera, ela tinha de ser apedrejada por ter sido infiel ao marido. E o que ficou com ela? Tinha de ser apedrejada porque roubou uma propriedade de alguém. Tá certo? Então, nós estamos falando aqui, a referência é o masculino, porque isso era daquela época. A época era assim. Hoje nós sabemos que esse olhar do desejo, esse desejo de tal forma que chega ao ponto de sentir as sensações, de mexer com o astral, isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher. E nos dois casos, já está vendo do débito. Se quiser levar o pé da Bíblia, se um homem olhar assim como uma mulher casada, já está pegando algo dela quando ela pertence a outro. E se ela está fazendo assim com algum homem, tendo esse tipo de olhar e de desejo, ela está sendo infiel no coração. Um infiel no coração. Isso se nós quisermos, ladrão. Isso se nós quisermos levar a linguagem ao pé da Bíblia. Então, a situação é essa. Aí você fala assim, poxa, mas é só isso. Aí só isso terminaria a palestra. O que Jesus está falando é que nós temos que entender. É algo que vai mexer com as tuas sensações, com as tuas emoções, ao ponto de chegar a ter sensações, que vai mexer com as tuas emoções e que te vai mexer astralmente no desejo. Eu quero lembrar-vos que nós estamos falando do desejo como um mecanismo nosso, um instrumento nosso poderosíssimo. Nós sabemos o quanto a emoção é poderosa na vida. Quanto a emoção tem um poder extraordinário de transformação, para mal ou para bem. Repare que no budismo, a raiz do budismo para o mal é o desejo. O desejo desenfreado que vai gerar o apego, o desejo desenfreado que vai gerar o apego, é a raiz da negatividade do budismo. Olha, primeira nobre verdade de Buda: existe a dor. Segunda nobre verdade do budismo: a dor é fruto do apego, do desejo. Terceiro, podemos acabar com o desejo, com a dor. Quarto, o caminho para acabar é a prática do bem, etc, etc. Então, repare que há uma religião poderosíssima em termos de quantitativo, quantidade de tantos militantes do budismo, uma das mais numerosas do mundo, que tem no desejo a raiz do mal. Por isso, então, que Jesus está falando de algo muito poderoso. Dê uma olhadinha. Que isso daí? Tá certo? Isso é coisa do mundo. Está falando com algo que vai mexer com forças suas nas trás. Assim, bom, mas Jorge, eu olhar uma mulher e olhar mesmo, desejando ao ponto de sentir essas coisas. Eu já cometi, como diz aí Jesus, o adultério com ela. Mas esse é o tal mal que Jesus quer falar? Olha, as duas frases em seguida a esse texto. Logo quando Jesus está tratando do tema do adultério, e nós vamos continuar ele na semana que vem, no próximo estudo, o tema continua, ele dá uma parada explicativa do que é o dano que pode causar essa olhada, essa super olhada. Olhe bem, diz ele: se o teu olho direito for motivo de escândalo, arranca-o e atira longe de ti, porquanto melhor te é que pereça um dos membros do que todo o teu corpo ir para a Geena. Se a tua mão direita te for causa de escândalo, corta e lança longe de ti, pois que é melhor que pereça uma parte do teu corpo, do que todo ele ser jogado na Geena. Então vamos guardar esse detalhe bíblico. Olho direito, mão direita. Não está falando de olho esquerdo e mão esquerda. Ele está indo em detalhe. Olho direito e mão direita. Se for causa de escândalo, corre, arranca, joga bem longe de ti. Porque é melhor você perder um desses membros do que ser jogado na Geena. Antes, se ele for causa de escândalo, corta o olho direito, arranca o olho direito, corta a mão direita, lança longe de ti. É melhor acontecer isso se for causa de escândalo do que ir para a Geena o inteiro. Geena, primeiro vamos estudar Geena e depois vamos para os textos. Geena era o monturo ou o lixo da cidade. O judeu jogava o seu lixo fora de Jerusalém. Como aqui nós temos um local, né, que é o lixão, vai jogando lixo, e agora O Estado está criando um lixão de seropédica lá perto da Universidade Rural, em Itaguaí, né? Lixão. Essa ideia de fora da cidade. Então, o lixão metia-se fogo nele. E como sempre tem lixo, e repare que uma cidade como Jerusalém, de 300 mil habitantes naquela época, e que na época das festas chegavam de 2 a 3 milhões de pessoas para as festas religiosas, a quantidade de lixo. Se todo aquele lixo estava concentrado num local, e aí a quantidade de bicho, de fedor, de rato, a melhor forma era acabar com aquele fedor e com aquela situação pútata que era metendo fogo. Por isso que era um fogo que jamais se extingue, como diz a Geena, é um fogo que jamais se extingue. E as pessoas levam o pé da letra, um fogo do inferno, eterno, que não acaba. A Geena era esse lixão que tinha fogo que jamais se extingue, porque por enquanto que tiver cidade, vai ter sujeira, e por enquanto que tem sujeira, tem fogo para queimar a sujeira. É só nesse sentido. O resto é delírio de mentes malucas no campo da teologia. Está se falando apenas desse monturo, desse lixo, que o fogo tem que ser queimado, e por razões óbvias, por causa de fedor, por causa de bicho, e até mesmo por causa de espaço, porque senão, não queimando esse monturo, essa geena, e aumentando sempre. Então, geena é algo que está queimando sempre, porque sempre tem lixo. Quanto mais tem lixo, vai se jogando lá. Então, Jesus vai dar uma explicação. Se o teu olho direito for causa de escândalo, arranca-o e lança bem longe de ti. É melhor você entrar na vida, diz em outra passagem, Mateus no capítulo 18, versículos de 8 a 9, porque nós estamos estudando Mateus no capítulo 5. Mas esse tema é tão importante que ele retoma no capítulo 18, o próprio Mateus. Ele retoma no capítulo 18, nos versículos 8 e 9, e vá em detalhes. Arranca-o e explica. É melhor você entrar na vida com o olho só. É melhor você entrar na vida com a mão só do que ser causa de escândalo. Então arranca o olho, arranca a mão. É. A palavra escândalo agora. Uma palavra escândalo. A palavra escândalo, escandalon, do grego, é instrumento de mola, armadilha de mola. Você imagina, você vem andando e você pisa numa armadilha. Uma armadilha, ela vai te prender. Você primeiro vai tropeçar, vai cair, tá certo? E vai ficar preso naquela armadilha e não vai conseguir sair. Imagina uma armadilha de mola para pegar bicho, para caçar, né? O bicho cai naquela armadilha, fica preso e não consegue sair. Então, é uma armadilha. O alçapão é como é que é a palavra? Alçapão é uma armadilha para pegar o passarinho. Você tem a armadilha, que a mola, no caso, é um pauzinho, né? Ele cai com o passarinho, fica preso. É assim, nós temos uma opção. Nós temos também um visgo. Você bota um visgo, o passarinho vai comer lá, lá a fruta, o que foi, ele fica preso no visgo. Então, é qualquer instrumento que impeça o teu caminhar. Se alguma coisa, esse é o escândalo. Então, nós estamos já falando de algo muito interessante. Nós estamos falando de situações que não é a olhada em si, não é o ato sexual em si, é algo que vai causar um escândalo. Um escândalo no sentido de que você vai ficar atado, como se fosse uma força de um instrumento, e que você não vai conseguir caminhar. O problema é que vai te atrapalhar na caminhada. Não é o sexo pelo sexo, com ato ou sem ato, tá certo? Mas é algo que vai causar escândalo, ou melhor, vai causar um tropeço, que como uma armadilha vai te segurar, e te segurando você no caminho, vai te atrapalhar na sua caminhada evolutiva. Compreendeu? É essa a situação. É isso que é grave. Daí dizer Jesus, é melhor Se o teu olho direito for causa de escândalo, se a tua mão direita for causa de escândalo, é melhor você não ter esses instrumentos do que cair nessa armadilha. Caindo na armadilha não é só o olho ou a mão, mas você por inteiro vai ficar amarrado, vai ficar engessado, vai ficar atrapalhado, vai ficar enrolado. Tem pessoas que vivem em determinados casos, né? Romances, ela diz assim, né? Você vai conversar com ela assim, eu estou num rolo, não é assim que a pessoa fala? Cria uma confusão na vida da pessoa, ela fala, cruza essa linguagem, eu estou num rolo, eu estou amarrado, eu estou. É isso. Te enrolar. Está complicado. Então Jesus está falando. Volta então ao início da palestra que eu falei. Não pense que isso é um tema boboca. E Jesus está muito preocupado em um olhou para o outro, ou um ficou com um erotismo com o outro. Coisa do homem passa. Evidentemente que se é um movimento do desejo, aconteceu. Intensamente. Mas se for só isso, é uma coisa. Mas o que Jesus está preocupado? Ele está no rolo que vai dar. Ele está preocupado no escândalo que vai dar, na armadilha que vai te prender. Ele está preocupado nas cadeias que vão cair na sua vida. Cadeia moral, cadeia mesmo física, cadeia emotiva. E aí tantas e tantas coisas que vão complicar. Está certo? Agora, por que ele está falando dessa particular? Olho direito, mão direita. Parece que tem preconceito com cheiro, né? Então, quero dizer o seguinte: eu posso dar uma paqueradinha ou uma olhada legal com uma mulher? Posso, contanto seja o olho esquerdo. Aí pode. Pegar uma mulher, passar a mão, contanto seja a mão esquerda. Não, nós não podemos cair nessa simplicidade. Mas também não podemos dizer que o evangelho é superficial. Qual o detalhe? Mão direita e olho direito. Eu falei para vocês que a sede do espírito é o coração, que não é bem o coração no sentido do órgão do coração, e sim essa região central que nós chamamos de chakra cardíaco. A gente vai ver do eu, quando a gente bota a mão no centro do peito, ali está a sede espiritual. A sede espiritual, quando ela se manifesta a nível de subconsciente, que são as reservas do passado, e o superconsciente, que são as reservas do nosso futuro, é o anjo em nós, se manifesta no hemisfério direito, no hemisfério esquerdo. O espírito, como centro de consciência, está unido ao hemisfério esquerdo. A personalidade, que é a alma encarnada, a alma encarnada, o nosso estado de encarnação, que só passa nesse planejamento encarnatório aquilo que você precisa para esta vida. Vamos explicar isso aqui melhor. Eu tenho muitas encarnações. Muito. E nessas muitas encarnações eu tenho um patrimônio enorme. Quando eu venho para cá, eu não vou precisar de todo aquele meu patrimônio. Para essa encarnação que eu planejei determinadas coisas, só precisa-se de alguns instrumentos ou de algumas reservas necessárias desse meu enorme passado com o subconsciente. O subconsciente está todo arquivado aqui no hemisfério direito. Está certo? Está todo arquivado aqui. Mas só passa para o hemisfério esquerdo, que é a personalidade da agora, é a encarnação da agora, aquilo que eu preciso para atuar na encarnação. Por isso que a personalidade, que é a máscara que eu estou usando nessa encarnação, ela é limitada. Por isso que nós não temos a visão completa. Aqui no hemisfério direito, esquerdo, eu só tenho as necessidades, as reservas para essa minha atual vida, é o que eu vou precisar. Muitas outras coisas, nome de personagens que eu fui no passado, muitas histórias, muitas causas, isso está todo no hemisfério direito, nas reservas do subconsciente. E todo o meu futuro, todo anjo, está todo ali reservado. É o espírito está com a sua sede no hemisfério direito.
No hemisfério esquerdo, só tem as coisas da personalidade atual, do que Jorge vai precisar para atuar aqui nessa vida. Às vezes, eu tenho aquilo que a gente chama de insight, tipo uma ideia brilhante, de algo excepcional. Poxa, como eu nunca pensei nisso? É algo que eu estou precisando e que eu vou buscar lá nessa reserva do hemisfério direito. A intuição, aquele gênio, aquele grito do insight, foi um canal que se abre, e pode ser que se abre com desdobramento, com o sono, em que eu, ou da descentralização momentânea, como acontece no fenômeno mediúnico, em que afrouxo os laços espirituais e eu entro em sintonia com essa zona e capto algo. Eu tive uma luz, eu tive um insight, eu tive uma captura do material que está nesse hemisfério. Bom, aí você fala, então assim, vamos lá. No hemisfério direito, eu tenho a totalidade do conhecimento espiritual. Aqui está o espírito com a sua soma de subconsciente, reserva do passado e superconsciente, que é o anjo de nós, que é o futuro. Está todo privado aqui. É o reino de Deus que não está lá nem acolá. Está no hemisfério direito. No hemisfério esquerdo, tem toda a minha experiência da personalidade da agora, da encarnação como Jorge, que nasceu antes do dia 16 de novembro de 57, porque tem todas as experiências no mundo teu. Toda essa experiência da personalidade está aqui. Agora, os hemisférios funcionam de forma contrária. O hemisfério esquerdo, perdão, direito, coordena o lado esquerdo. O hemisfério direito, esquerdo, coordena o lado direito. É o contrário. Então, esse hemisfério direito, perdão, esquerdo, que coordena o lado direito, nós chamamos que aqui é a sede da razão, da lógica, da matemática, do passo a passo. Aquele bolo que você sabe fazer, precisa de receita, você já sabe como é que é. Aquela coisa de fazer a barba, você vai passando a gilete, já sabe como é que é. Imagina você passa uma gilete na cara, sem olhar, imagina você sem espelho. E que você já está acostumado, isso tudo é um aprendizado do hemisfério esquerdo. Que acontece dele cuidar da lógica, da matemática, do passo a passo, do atravessar a rua sem ter problema, que a gente vai para um lado do outro, ou agora eu posso atravessar. São esses nossos aprendizados diários. Então, é no hemisfério esquerdo que nós temos a alma, que nós temos a personalidade. E ele administra o lado direito. Por isso que Jesus fala em olho direito e mão direita. O olho é um movimento de visão do olho direito. Mão direita é um movimento de ação. Ele está falando visão e ação. É só trocar olho por visão, mão por ação. Toda a nossa visão humana daqui do dia a dia e toda a minha ação do dia a dia, olho direito, visão do dia a dia, visão mundana. Ele não está falando de visão espiritual. Ele não está falando de coisas de intuição. Ele está falando da visão do dia a dia e a ação do dia a dia. Toda a ação do dia a dia, toda a visão do dia a dia, a visão da vida, ela é comandada pelo hemisfério esquerdo. E o hemisfério esquerdo é o hemisfério da personalidade ou da reencarnação. O público da reencarnação, da sua atual encarnação, está no hemisfério esquerdo. Então Jesus está falando claramente com relação à reencarnação. Olha como Mateus fala, aprofundando no capítulo 18. Se o teu olho direito, por causa de escândalo, arranca-o, é melhor entrar na vida sem o olho. Ó, entrar na vida é reencarnar. Se a tua mão for causa de escândalo, arranca-o. É melhor entrar na vida sem uma mão do que se é causa de escândalo e cair no, na hiena, na expiação. Então ele está falando do lado direito, olho direito, visão do mundo, a mão direita, ação do mundo. Ele está falando da tua encarnação. Se você vai reencarnar, vai entrar na vida. Você vai reencarnar, vai entrar na vida. E se você tiver em você
algum instrumento que for causa de escândalo para a tua reencarnação, que você vai perder a tua encarnação. Jesus não pode falar em perder o espírito, porque perder o espírito você não perde nunca. O espírito é imortal. Por isso que ele está falando da encarnação. A encarnação não podemos perder. Nessa encarnação, se você não praticar chama, tudo bem, já era, pavó, dançou. Então, se você vai reencarnar e você tiver alguma coisa que for, que pode causar dano, ou melhor, te prender, te segurar, atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual, a tua evolução, e olha a palavra escândalo, que nós já vimos, que seja uma armadilha de mola, algo que vá te atrapalhar, que vai gerar uma confusão e uma perda da tua vida, da tua encarnação. Então é melhor você bloquear essa situação. É melhor você entrar com uma deficiência qualquer na vida. É melhor você vir com uma deficiência na fala. Vir feio. Porque o olho é só a ideia. Troque o olho por visão, de bom coração, e larga isso. O olho em si, a mão em si. Vamos trocar por função. Se alguma coisa tua te for prejudicial quando você for fazer o seu planejamento, é melhor planejar direito. É melhor vir feio. É melhor vir caolho. É melhor vir cego. É melhor vir sem mão. É melhor vir com uma deficiência qualquer. É melhor vir com um bloqueio qualquer, inclusive sexual. Inclusive com inversão de polaridade. Inverta a polaridade. Vem, inclusive, em forma de homossexualismo. Seja o que for, faça algo que seja em defesa do teu caminhar evolutivo, para que você não se arraste ao ponto de ficar agarrado aqui preso e perder a tua encarnação. Aquilo, quando você vem para cá, que é para ter visão e para ter ação, perceber as coisas e agir, para você não perder essa oportunidade, não vá se estragar. Vamos imaginar agora, que coisa interessante, e isso é possível, né? Eu, em vez de dar exemplo de vocês, vou dar exemplo de mim mesmo. Então, vocês já me conhecem há 28 anos, há mais, né? Vocês me conhecem há 30 anos. Eu conheço a Regina há 29 anos, agora no dia 26 de agosto, então vou fazer 29 anos no canal. Então, o problema não é eu olhar para uma mulher com essas intenção toda sexual, com todo esse movimento astral, nem ela olhar para o homem com todo esse movimento astral. Mas a situação é de eu simplesmente, nesse olhar, ficar de tal forma envolvido e querer me prender o outro e só pensar na outra, nessa situação. E querer fazer o que a gente chama de chutar o pau pela barraca, depois desse tempo todo. E o problema não é nem de eu arrumar esse outro caso, ou ela arrumar um caso. É toda uma confusão que vai gerar na vida. Com filhos, com casa, com imóveis. Não é só uma coisa. E mais ainda, com a instituição, e vocês nos conhecem, como é que a gente vem aqui fazer palestra, como é que eu vou trazer a outra, vou trazer o outro ela, e coisas assim. Coisas que são todas complicadas e por futilidade, por simplesmente alimentar uma energia que eu podia ter cortado na raiz. O problema não é o movimento em si. O movimento em si é aquilo, o dano de prisão que ele pode ter causado. E aí, toda uma encarnação é por água abaixo. Toda uma encarnação é por água abaixo. Não é o padre ter um ato sexual. Não é o padre ter um ato sexual. Mas ele passar ensinando a comunidade 20, 30, 40, 50 anos sobre equilíbrio sexual, sobre moral, sobre castidade, aquela coisa toda, e depois pegam ele em desvios de loucura sexual. Seja lá se é com homem, com mulher, com menino, com criança. Ainda mais com criança, loucura, pedofilia, né? Loucura. Aí você fala, mas isso é um problema dele resolver, um escândalo, olha o que vai acontecer. Nós estamos falando que é uma armadilha, uma mola de armadilha que vai te pegar, e a encarnação vai embora. Você depois não tem como, às vezes, se sustentar, como falar, como explicar, como dar exemplo. E toda uma comunidade, às vezes, que depende de você, vai por água abaixo. E às vezes são loucuras que nós, são situações que vão ficando de tal forma complicada, né? É difícil. É difícil. Por exemplo, é por isso que a gente tem que orar muito, vigiar muito. Porque a gente é muito atrasado. E essa coisa do condenar, de apontar o dedo, é complicado. Não tem esses escritores famosos, escritor da Academia Brasileira de Letras, que se matou porque se encontrou com um rapaz. E o problema não é ele se encontrar com um rapaz, não é o ato, às vezes, em si, do homossexual. Não é isso. É tudo uma situação de resposta da sociedade. Ele não vai entender, e ele tinha 80 e poucos anos, e a prisão é tal. Não importa se sejam preconceitos, o mundo é assim. O mundo nosso é todo engessado com preconceito. Essa é a história do mundo. Aí não adianta, ah, mas isso é o preconceito. Vença preconceito.
Chega a ser.
Vença preconceito. É muito complicado, é difícil. E a situação vai chegando a tal ponto que a opção da pessoa, às vezes, vai chegar ao suicídio. E aí a derrota, esse coach fala, a perda da encarnação, o escândalo, a prisão, o tal do escândalo, a tal armadilha de bola, foi de tal forma que pode terminar no suicídio. Suicídio seu, suicídio do ex, suicídio de filhos, droga, problemas, complicações. Aí você fala assim, Jorge, você aqui está falando de divórcio? Não, eu não estou falando de divórcio. Eu estou falando de separação legítima. É, nós vamos falar sobre isso, vai ser tema disso, se não me falha a memória, na próxima palestra. Mas não é isso. Nós estamos falando do ato fundo de um desejo que às vezes vai desequilibrar tudo. Quando, por exemplo, nós vemos situações de tal forma complicada em que o mundo às vezes tem que fazer com chaves. Por exemplo, na política, o sujeito para mostrar seriedade e para poder ter voto, aí ele casa, ele tem mulher, ele apresenta a tal dama, né? A primeira dama. Isso é uma ajeitada do mundo, é uma roupa do mundo. Uma roupa do mundo. E as pessoas têm que viver nessa falsidade toda. E têm que mostrar um relacionamento falso só para poder se comportar, ter uma resposta para a sociedade. Aí você fala assim, mas eu faço o que eu quero da minha vida. É verdade. Mas você também é um ser social. Nós não fazemos só a nossa evolução individual. Eu não posso dizer que só sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Isso aí é uma besteira. São Francisco de Assis, ele falava que a nossa vontade tem que ser propriedade do mundo. E Jesus já fala no verso semana, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Fora que nós estamos em coletividade. Nós temos que amar o outro, viver para o outro, cuidar do outro. A evolução é coletiva, não é só. E se fosse só individual, eu faço o que eu quero, loucura, porque ninguém faz o que quer, porque ninguém vive sozinho. Mais ainda, no nosso nível humano, ninguém vive sozinho, está sempre o outro. Eu não lembro de alguém para andar, te ensinar. Você pegou uma criança nascer, botar ela num canto sozinha e tal, te vira, ela morre. Então nós somos seres individuais e sociais. E o escândalo, essa bola pode desprender. É isso que Jesus está falando. Então, ele está dizendo assim, olha, você está na sua encarnação. Você está na sua encarnação. Você tem uma meta para fazer. Essa meta da encarnação, de toda encarnação, é evolução. Você está aqui para evoluir. Para você evoluir, você também namora. Você também sente desejo. Você também faz sexo. Faz parte da vida. Faz parte do jogo da vida. Porque se eu tiver sexo, eu não tenho lar, não tenho mãe, não tenho filho, não tenho reencarnação. Então faz parte da vida. E essa força atrativa, ele aqui, esse movimento do desejo faz parte da vida. Agora, calma, você está aqui para evoluir. E você não pode perder a oportunidade para evoluir. É isso que Jesus está dizendo. Se você tiver algum vício fortíssimo, se você tiver uma energia tal, e todos nós temos, cada um tem o seu problema, que pode ser sexual, que pode ser de outros medos, de outras situações, seja lá qual for, não importa. Aqui o exemplo foi do sexo. Aqui o exemplo. O que Jesus está querendo dizer? Se você tiver algum problema qualquer, cuide dele. Porque você não pode perder a reencarnação. Ele pode ser uma armadilha. E como nós estamos num planeta ainda de nível muito sensual, Jesus está usando aqui de uma linguagem bastante humana. O olho significa visão, a mão significa ação, tá? Ou melhor, se você é puro demais, vidrado pela visão com as mulheres, com os homens, se sexo é algo que te mexe muito, ao ponto de mão, daí a ideia de toque, de sair do campo da visão e descer mais, ir para o campo da ação, do toque, da posse, cuidado. Esse é o ponto. Ele não está indo nunca contra sexo, nunca contra namoro. Não, ele está dizendo de uma situação constituída que vai atrapalhar a tua vida. Cuidado. Porque tem gente que não se contenta em ter um caso. Tem gente que não se contenta em ter um caso, quer ter família. E aí é mais do que uma. São muitos. São filhos, responsável, responsabilidade. Vamos mais. Vamos mais. Isso é muito importante a gente pensar. Fora se há um envolvimento assim emotivo, de você mexer dentro das suas emoções e se agarrar ao outro, a situação pode ser, primeiro, de ciúme descontrolado. Ciúme descontrolado às vezes leva a suicídio ou leva a homicídio. Leva a perda de vida, atrapalha a vida de uma pessoa. E não só a tua, são os chamados destruidores de família. Porque você ter um caso é uma coisa, destruir uma família é outra. Então imagina, você pega uma mulher casada, enrola, faz aquela coisa toda, ou ao contrário, uma mulher pega um homem casado e vai desestruturar a família do outro. Vai gerar o tal do fuzuê, a tal da confusão, o tal do roubo. Essa é a tal da armadilha. Então vamos voltar aí, para ficar assim bem claro. Jesus é um cara muito, a gente pode chamar de cara, né? É um cara consciente. Não vamos pensar, na primeira leitura do texto, a gente vai dizer, mas Jesus está contra, olhar para uma mulher, olha só quando começou a leitura. Aquele que olhar para uma mulher com um olhar de desejo, já está adulterando com ela. Aí a gente olha, ó, mas que rigidez, que... Aí parece que Jesus é um cafona, nada. Daí quando a gente vai estudar, descer com mais atenção, evangelho é para ser mastigado, comido, alimentar-se dele. Igual você pega uma comida, vai saborear, vai degustar. Evangelho é para ser degustado. Depois você engole, aí vai se transformar em caloria. Evangelho é para fazer assim. São detalhes. Olha, então ele não está contra nem o adultério. Nem o adultério ele é contra. Mas, o adultério, inclusive mental. Porque tinha uma mulher que adulterou, não foi? E veio para ser apedrejado. O que ele faz? Atire a primeira pedra que tivesse pecado. Então, primeiro ele já colocou o pecado de adultério em todo mundo. Deveu abaixar Cristo. Botou para todo mundo. E começaram a sair primeiro os mais velhos. Aqui é uma fila. Na primeira é o Estênio, depois o doutor Alberto, aquela fila. Todo mundo bota, todo mundo culpado. Eu sou o último, eu sou o mais novinho. Então vai dos mais velhos para o mais novo.
que foram embora, senhor?
Com todo mundo, diáconos. Então eu também não te condeno, vai embora. O problema não é o adultério. E nem Jesus o adultério do coração. Eu olhar intensamente para alguém e chegar a sentir o desejo sexual, chegar a sentir a sensação sexual que pode haver de me levar à ereção ou um estado mesmo de gozo, tanto contra homem como mulher. O problema não é nem esse. É a palavrinha que vem depois. O problema é a tua encarnação. Se aquilo vai causar um escândalo, vai tipo, o escândalo, nós sempre interpretamos o escândalo social. O escândalo social de, aquele lá adulterou, e aquela mulher é uma vadia. Ah lá, ela trai o marido. Nós interpretamos esse escândalo externo da população. Não é. Tem um pior que esse. É aquele que vai acontecer com você, com a tua vida, em que a tua vida vai ficar engessada. Em que a tua vida vai ficar paralisada, em que tua vida vai ficar perturbada, em que tua vida não vai caminhar, você que vai ficar preso, você que vai cair na armadilha, você que vai perder a tua vida. Se a tal situação vai gerar isso, ou pode gerar isso, cuidado. E aí você tem que policiar. É melhor você cortar partes da tua vida, é melhor você bloquear, é melhor você engessar a tal situação do que se perder por inteiro. Corta na raiz. Se o problema é do olho, não olha. É igual o vício do álcool, né? Não olha, não vai no bar. Se o problema é da droga, não vai lá naquele lugar. Tenta, cai fora. Tenta fazer alguma coisa. Vai, como o vício do dinheiro, o homem que enterrou o dinheiro. Vai procurar um banqueiro, alguém que possa administrar. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra. Vai buscar orientação. Vai procurar um centro de apoio. Vai procurar algo. Faça alguma coisa. Porque se você deixar levar, esse movimento do desejo energético imenso, astral, do corpo astral, aí vai gerar apego e desmuda. Todo desejo gera apego, apego gera dor, que é a causa de toda a ignorância, de toda a nossa presença. A raiz do pensamento budista. Por que que nós somos presos e sofrendo? Por causa desse desejo descontrolado. Então cortam na origem. É isso que ele está dizendo. Então vamos repetir. Eu gosto de repetir porque eu fico muito preocupado com essas coisas sexuais. Porque o sexo como comida, vocês nunca me veem. Eu sempre fico muito atento quando eu falo com comida. Porque a comida é base da vida. E sexo é base da vida. São os dois movimentos darwinianos. Sexo, a multiplicação da espécie, e pula para a sobrevivência individual. Então são dois instintos básicos. E aqui nós estamos falando de sexo. E eu fico muito pensando, assim, eu não gosto de restrição. Além do mais, como disse Jesus, eles não fizeram nada, os mais velhos, os mais novos, como todo mundo é enrolado em termos de sexo, nós não podemos apontar nem dedo para ninguém, não temos direito, porque o próprio Jesus não fez. E mais, liberou todo mundo como igual. Todo mundo é problemático no campo sexual. Todo mundo é enrolado no campo sexual. Então nós não podemos usar das nossas palestras, dos nossos estudos, do estudo do Evangelho, do estudo de Jesus, e botar na boca de Jesus coisa complicada. Porque é muito fácil chegar, não pode olhar para uma mulher, pode olhar para um homem. Todo mundo olha, do mais velho ao mais novo. Então nós todos estávamos enrolados, os mentores todos não caíram. Os mentores todos. Muito difícil. Não é isso? Nós vimos o caso de Pedro Cobal de jogar a chave, querer pegar a mão da outra. Isso tudo faz parte da nossa vida. Jesus não vai se meter com uma situação que é básica. Todo mundo tem que passar por essas coisas, sexo, namorar, paquerar, e essa coisa. O que nós não podemos é destruir a vida com relação a essas coisas. Ficou claro agora? Pode fazer sexo? Pode. Pode olhar para outro? Pode. Pode paquerar? Pode. Pode até olhar com desejo? Pode. Pode fazer adultério? Pode. Eu estou gravando aí. Pode. O que não pode é destruir a tua vida. Então pense antes de destruir a tua vida. A ação maior, o que Jesus está preocupado é com o instrumento de evolução que é a dor. Aí você fala assim, mas eu não estou destruindo a minha vida. Eu destruí foram as outras famílias. Fiquei com aquela, destruí aquela família, ficou louca por mim aquela mulher. Aí foi lá, largou o marido, largou tudo, largou os filhos. Agora eu não quero mais ela. Agora eu estou com outro. Aí você fala assim, ah, eu estou bem. Não, você destruiu a tua vida. Não existe isso de estar bem. Você pode aparentemente estar bem. Quando você destrói famílias, aquilo tudo vai ficar em torno de você. São pacotes ou presentes, ou embrulhos, ou malas. Vem a ideia de mala que você vai ter que carregar na viagem. E a gente sabe o quanto é ruim carregar mala. E quando você está carregando no aeroporto mala que tem carrinho com rodinha, é muito fácil. Mas quando você tem que carregar mala pelo deserto, então tem gente aqui que carrega muitas malas, porque ficou muito desequilibrado, porque não soube se controlar, um mínimo, a nível sexual, já que o tema está sendo o sexo. Então o problema não é o sexo em si, é algo que pode acontecer e prender com a vida. Então analisa. Quando ele diz analisa, caímos no campo de que o sexo tem que ser instrumento. Na fase animal, a fase animal, a Clara, minha cachorra lá de Nogueira, ela está grávida mais uma vez. O malandrão lá pulou o muro, coisa da vida. Tá certo? Agora ela está grávida. Mais uma vez, pularam na beira da piscina, no gramado, cruzou as pernas. É coisa do mundo. É animal, é instinto. E não, eu não tinha como falar para ele, não faça isso. Olha, você já gravou a última vez, a Clara teve 17 filhos. 16 filhos, entenda. Não adianta falar isso para ela. Também não adianta falar para ela. Nível animal, nós não estamos no nível animal. Não podemos sair pulando no muro. Não podemos ficar pegando. Não tem mais esse direito. Bom, mas temos o mesmo impulso, temos. O nosso impulso é maior do que o do cachorro, muito maior. Muito maior. Mas por que o nosso é maior? Porque nós temos ali um instrumento maior que o cachorro não tem, que é da imaginação. Nós criamos muitos recursos imaginativos, poéticos, ou seja lá o que for, que trazem gesso, ou cilades, ou armadilhas, muito maior do que o animal. Agora, o animal ainda está cumprindo uma função biológica. A gente não tem mais esse direito só de cumprir a função biológica, nós temos uma função coletiva e social individual na reencarnação. No fundo, a reencarnação daqueles cachorros é essa mesmo, é gerar cachorrinho. A nossa não é gerar milhares de filhos. A nossa é gerar, e nem ficar fazendo sexo. É também, faz parte, usar o sexo, não podemos é ser dominado por ele. Aí, veja, é interessante dizer isso, porque nós falávamos aqui na vez passada, em umas reuniões atrás, o seguinte, que na árvore, a boca está para baixo e o sexo está para cima. Nós fizemos essa palestra aqui e nós contávamos isso para vocês. Depois, com a evolução, o vegetal deu uma guinada de 90 graus. Uma minada, virou. E aí a boca e o sexo estão na mesma posição. Eu paro no cachorro, no cavalo, na onça, o sexo está na mesma posição. Cabeça e sexo estão na mesma linha, horizontal. No vegetal é o contrário. O cérebro, a boca está para baixo e o sexo está para cima. No ser humano já há uma outra virada, há um salto evolutivo. Há um salto evolutivo, uma guinada evolutiva, uma transformação evolutiva, em que o cérebro, a cabeça vai para cima e o sexo vai para baixo. Já não estamos aparelhados como um animal, não podemos nos comportar como animal. Não somos só como os vegetais que ficam jogando sexo. O vegetal me joga sexo por cima, está louco com o passarinho, o vento levar. O animal já procurou, e procura de forma desesperada, porque cabeça e sexo são na mesma direção. A gente continua tendo sexo, o sexo está presente em nós.
com a mesma intensidade quando mal, mais intensa ainda porque em cima da cabeça nós temos a imaginação,
a riqueza da imaginação.
Só que a cabeça está em cima, como se estivesse dizendo, não é o sexo que manda, a cabeça tem que dirigir. Então não é o sexo em si que é errado. Não é olhar uma mulher em si que é errado. Não é o movimento do desejo astral que é errado. O problema está naquilo, no escândalo. E o escândalo não é nem o que a sociedade vai falar. A palavra escândalo é em ti mesmo. É um alçapão. É nada mais do que um instrumento de mola que vai te segurar. Se aquilo vai te atrapalhar e você vai perder a tua encarnação, aí está o erro. Então Jesus estava falando de sexo? Não, estava falando de aproveitamento evolutivo da sua encarnação. O que Jesus está condenando não é o olhar, não é o sexo em si. O que ele está condenando é que você não pode perder a sua encarnação, criando problema para a tua vida. Só isso. E aí, podemos sair do campo do sexo. E se falou do sexo, porque 99% da população, o negócio é o sexo. Tem gente que perde a encarnação com dinheiro. Não é o sexo. Tem empresários aí que nem pensam em sexo. Nem falam de sexo. Fica o tempo todo o que é delícia, o que o prende, o que o agarra, o que o motiva, o que o movimenta astralmente, é o movimento da bolsa de valores. O prazer dele, a sensação, a delícia, o orgasmo está em ganhar. Tem outro que a vida toda, a ideia é a força, é vencer o outro, é bater no outro, é mandar no outro. Tem outro que a ideia é do poder, o que eu quero, o meu gozo, não é o sexo, é ser o político. É ter o meu nome respeitado na sociedade, é ser o pastor daquela instituição, é ser o presidente daquela instituição, é o poder. Tem outros, que o que movimenta é,
nós já temos o exemplo do sexo, já temos o exemplo do dinheiro, já temos o exemplo do poder.
Tem outro que o que movimenta é a violência. Tem gente que só quer saber de violência, de força, ficar mais forte, em academia, em lutar, em músculo. E tem outros que o movimento é só de beleza. Tem gente que só pensa no ato físico. É tanta plástica, é tanta tempo de cabeleireiro, que não tem que fazer plástica, nem a cabeleireira tem que fazer a unha. É, a vida é assim, a função é, só quer saber isso, perde a vida. Só que a sua preocupação com físico, beleza, engessar a roupa, isso e aquilo, e esticar para lá, esticar para cá, e pinturas e cabelos. No outro dia eu estava no cabeleireiro cortando cabelo, e o que cheiro é isso, né? Que a moça está fazendo chocolate. Pô, chocolate é uma coisa boa. Aí eu falei, quanto que é isso? R$600. Beleza. Mas voltando, mas é, pô, tem que gastar. Até se for mais caro, vocês têm que ficar bonitinho. Todo mundo tem que se preocupar em ficar bonitinho. Faz parte da evolução. Agora, o problema é o vício. É uma situação tal que a pessoa só quer viver para isso. E aí pode perder a vida. Aí você fala, mas então por que Jesus deu o exemplo de sexo? Por que ele deu o exemplo de sexo? Porque 90% da população, vamos dizer assim, do mais velho ao mais novo, 100%, o caso lá do, todo mundo é enrolado com problema sexual. Então ele já usou um caso que é fundamental e que vai gerar algo que é fundamental para o crescimento da nossa população e para o desenvolvimento planetário, que é a família. Então ele mexeu em ponto muito interessante, porque vai mexer com a família, que é a base da sociedade. A família é algo tão importante. E aí a gente conclui a palestra deles. Olha bem, a família é tão importante que não existe no mundo, nenhuma escola mais importante que a família. Uma escola. Escola, você imagina, escola pública, federal, faculdade, jardim, nenhuma escola. escola é mais importante que a família. E fechando a palestra. Nenhum templo do mundo, nenhum centro espírita, nenhuma igreja no mundo, protestante, católica, budista, nem o centro do Chico Xavier. Nem o centro do Chico Xavier. Está claro? Nem o quarto onde o professor Pedro Valdo escreveu as obras dele. Para a gente assim dizer, parece que o nome do Chico e o nome do Valdo. Nada. Nem os quatro evangelhos de Gustavo, olha para ficar assim claro. Nem o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nada. Nenhum templo do mundo é mais importante que a família. Aquela ideia de quando a gente fala, se fosse para uma ilha deserta, qual o livro que eu levaria? Você pensa assim, se for para uma ilha deserta, tenta levar para a família e não esquecer dela, se ela não puder ir. É a base de sustentação da vida. Vocês querem um exemplo maior? Existe alguém que entrou aqui no mundo sem família? Mesmo de família desassociada? De um sexo desequilibrado? Não. Sempre precisou de pai e mãe. Não é assim? Por isso é a raiz da vida. Lógico, quando Jesus dá um exemplo maior de preserve a sua família, vai ter implicações fundamentais na base de sustentação da sociedade, que se chama família. Muita paz.